Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por aberta a 15ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura para a leitura da ata da Bíblia, Coríntios 2, 1, versículo 3 a 7, ação de graças de Paulo pelo conforto. Vereadora Josefina Soares.
Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Amém.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior, 14ª reunião ordinária de 18/4/2017. Vereadora Josefina Soares.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros. Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 014 de 2017. Aos 18 dias do mês de abril de 2017, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 14ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado, Elton Vinícius Nicolás da Rocha, Eric Lins Grilo, Mano Gás, Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente, vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou ao vereador Carlos Delgado que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 14, versículo de 1 a 7, a corrupção do pecador e a sua redenção. Em prosseguimento, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos protocolizados sobre os números 311 e 314 de 2017. Foram aprovadas as indicações protocolizadas sobre os números 294, 302, 306 e 313 de 2017. Foi aprovada a moção protocolizada sobre o número 310 de 2017. Foi aprovada em discussão e votação únicas o projeto de lei ordinária 031 de 2017 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 225 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 471.568,24. Foi aprovada em discussão e votação únicas o projeto de lei ordinária 032 de 2017 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 224 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 600.100,94. Foram apreciados em segunda discussão e aprovados projeto de lei ordinária 004 de 2017 do vereador Elton da Rocha, protocolizado sobre o número 036 de 2017, que regulamenta a transparência de recursos públicos dos hospitais instalados no município. B. Projeto de Lei Ordinária 016 de 2017, do vereador Carlos Delgado, protocolizado sobre o número 072 de 2017, que divulgação em revendedoras e concessionárias de veículos automotores de informações sobre isenções concedidas às pessoas com deficiência. C. Projeto de Lei Ordinária 021 de 2017, do vereador Rafael Alves, protocolizado sobre o número 131 de 2017, que institui o incentivo à criação de parcletes no município de Uruguaiana e da outras providências. D. Projeto de Lei Ordinária 025 de 2017, do vereador Wilson Brites, protocolado sobre o número 147 de 2017, que torna obrigatório a fixar em lugar visível lista de profissionais de saúde em estabelecimento público. Matérias do expediente foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento para análise o balancete da Câmara de Vereadores referente ao mês de janeiro de 2017. Protocolado sobre o número 293 de 2017. Justificativa de ausência. Protocolo 312 de 2017 da vereadora Zuma Sinello. Reunião dia 30 de 13 de 2017. Convites protocolizados. Protocolo 303, 304, 305, 308 e 309 de 2017. Expediente recebido de diversos ofícios protocolizados sobre os números 307 de 2017. Expediente expedido a diversos ofícios protocolizados sobre os números 130 e 135 de 2017. Ao Executivo, autógrafos números 10 a 12 de 2017. Ofícios protocolados sobre os números 112 a 115 de 2017. Comunicações. Usar o espaço das comunicações dos vereadores José Clemente, Zuma Sinello e Elton da Rocha. Usar o espaço de comunicações de líderes, os vereadores José Clemente e Elton da Rocha, cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Fernando Tarragon, invocando o nome de Deus, às 11 horas, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega, Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 18 dias do mês de abril de 2017. Feita a leitura, senhor
presidente. A ata está à disposição para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Não havendo manifestação contrária, está aprovada a ata da reunião anterior. Informamos que está sendo efetuado, neste momento, um sorteio classificatório de desempate do processo seletivo para a contratação dos estagiários, instituído pelo edital de 01 de 2017, realizado pela Câmara Municipal de Uruguaiana e executado pelo Centro de Integração Empresa Escola, CIE, marcado para hoje, 20/4/2017, nesse plenário às 10 horas, e será então realizado, como estamos em sessão, na sala da presidência desse Poder Legislativo. Portanto, todos os presentes que vieram acompanhar o sorteio, né, por favor, estão convidados para ir na sala de presidência. Temos também a informar que iniciamos nessa quarta-feira passada o espaço da Câmara Municipal de Uruguaiana na Rádio Charrua, que serão 20 minutos de entrevista com os vereadores, e nós, como presidente da casa, ocupamos o espaço de quarta-feira. E eu pergunto aos senhores vereadores se fizemos por sorteio, por ordem alfabética, como é que vocês desejam, né, por inscrição para os próximos sorteios. Então, após a sessão, faremos o sorteio dos vereadores, junto com a Luana, né, para ela já ter a lista acertada dos vereadores que farão parte das entrevistas. Ah, já vem com o sorteio, podemos fazer agora.
Depois.
Pode ser depois da sessão? Não. Passamos, então, à ordem do dia. Os requerimentos 330/2017, vereador Mano Gás, vereadora Josefina Soares.
Requerimento 30, protocolo 330/2017, do vereador Mano Gás. Ao Poder Executivo requer informação quanto à situação das famílias que invadiram o terreno da Sadia.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia, plenário que está presente nesse momento. Esse requerimento vem trazer importância aí para as mais de 100 famílias que estão assentadas ali na invasão das Sadias. Pessoas que estão ali há quase 8 meses ali, esperando uma posição do nosso governo, da nossa prefeitura, a respeito da moradia daquelas pessoas. Eles se encontram no momento sem água, luz, sem nada, condições precárias, vivendo ali embaixo de uma lona. Hoje, com esse tempo de chuva que está aí, que choveu toda a noite, se encontra tudo alagado debaixo d'água. Esse requerimento tem uma prestação de contas, até mesmo da minha parte, perante aquela comunidade ali, um posicionamento da Prefeitura Municipal de Uruguaiana para ver o que será feito com eles. Se ele será mantido ali no local, se a prefeitura for dar condições ou não, porque pelo que eu fiz um levantamento, esse terreno não é do município, se o município vai fazer alguma desapropriação ou não, mas que a gente possa trazer um conforto para aquelas pessoas ali, nem que seja uma palavra, se eles vão poder ficar ali ou não. Eles estão ali já há quase 9 meses, como eu tenho dito, entendeu? Esperando uma posição do município. E esse requerimento aí que eu faço aí é até mesmo a me cobrar uma posição e levar também uma posição para aquelas pessoas que estão ali vivendo aquelas condições precárias naquele momento ali. Mano, sei que não é o certo no momento. Entendeu?
Uma parte, mano.
Deixa eu só concluir, Elton. Eu sei que não é o certo, porque é uma invasão, não é o correto, mas pelo menos que o município se dê uma posição sobre isso aí. Uma parte, Elton.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os colegas vereadores. Bom dia, o plenário. Mano, esse teu requerimento, ele é bem consistente, né? Tendo em vista toda essa dificuldade daquelas famílias, a gente acompanha também esse processo todo. E já foi passado, né, essa questão que é um terreno particular, então é bem difícil do município hoje resolver aquela situação, né? Se o município desapropriar, é mais uma dívida para o município, tem mais toda a situação, né, do terreno, então a gente, pelo menos, precisa dar uma posição para aquelas famílias. É isso que a gente entende. A gente acompanhou uma reunião que teve na Prefeitura Municipal, que foi falado, também tinha representantes lá das famílias desse local, e foi comunicado da questão do projeto habitacional que vai sair na União das Vilas, que é de 900, o Miguel Ramos, que é de 996 casas, mas que é um projeto que vai ainda demorar em torno de 2 anos, aí que a gente sabe, 2 anos, 3 anos, né? Vai demorar um tempo ainda. Então a gente precisa, na realidade, dar uma situação real para aquelas famílias, porque a gente sabe, as famílias estão lá, tem crianças, tem idosos, tem, né, bastante gente lá, que não tem água, não tem luz. Até ontem eu conversava com um morador de lá, e eles estão nessa situação. Então, como é particular, se o município não for desapropriar, vai ficar muito a questão da família com o pessoal do terreno, né? O pessoal que é proprietário. Então, mas a gente pede essa atenção também. E para te comunicar, não sei se tu sabia dessa reunião que teve, foi passado para eles a questão lá do Miguel Ramos.
A princípio eu até sabia, até inclusive eu achei que, por representar aquela vila ali, como a gente tinha conversado em outras vezes, eu e tu, vereador Elton Rocha, que no momento que, como tu faz parte do governo, como presidente da líder da bancada do PP nessa casa legislativa, nós estivemos conversando, até inclusive eu te falei, quando surgisse alguma posição sobre a gente podia sentar junto e junto lá no momento, entendeu? Mas tranquilo, é o que eu estou cobrando aqui hoje, é apenas uma posição para aquelas pessoas que estão ali esperando, entendeu? Aquelas pessoas estão indo na minha residência lá, estão me cobrando uma posição, e ao mesmo tempo eu não tenho como dar. Isso aí, como digo assim, ó, as pessoas querem uma resposta, independente do sim ou não, elas querem uma resposta da prefeitura. E a gente está aqui para cobrar isso aí, e ao mesmo tempo respeitar o município aí, o prefeito, pelo trabalho que tem feito aí. Obrigado, presidente.
Peço a palavra ao senhor presidente.
A palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhora e senhores vereadores, plenário. Vereador Mano, a preocupação que Vossa Excelência traz no seu requerimento é muito importante. Mas o acompanhamento em outro momento que nós fizemos quando o secretário de Segurança e Trânsito do município nos leva a fazer uma análise destas ocupações quando acontecem em Uruguaiana. Vejam bem a forma que vou colocar e de que forma estou fazendo algumas pontuações em relação a isso. Não estou aqui criticando aquelas pessoas que realmente precisam de um teto, mas até mesmo a contundência que tenho usado em alguns momentos, e ontem referenciava isso aqui durante um evento nosso, é necessário se distinguir, se separar as pessoas. Nós não podemos deixar, e não estou dizendo que Vossa Excelência esteja se deixando, ser usado por pessoas de má índole e de má fé. Tem pessoas lá se valendo da infelicidade de pessoas que não têm um espaço, não têm um lugar para morar, não têm um teto, e são oportunos as presenças dessas pessoas usando aquelas outras lá como massa de manobra. Tem gente ali que tem casa, tem gente que tinha e morava num determinado lugar e deixou de morar porque um determinado sujeito instigou essas pessoas a irem para lá. Então, quando a gente fala de necessidade, até para ajudar o poder público, o chefe do executivo, frente às dificuldades que encontra, é preciso também uma avaliação social que deveria ter sido feita, não sei se foi lá naquele local, para nós identificarmos as pessoas lá que realmente precisem dessa ação que Vossa Excelência está pedindo. Porque tem pessoas ali que já tiveram outros assentamentos. E estes que andam picando que nem bola de pingue-pongue por aí, esses não têm que ter assistência do poder público. São oportunistas. E não contem comigo, sou muito claro no que digo. Defendemos e vou junto com Vossa Excelência lá defender. Mas para quem precisa? Pessoas que se valem da desgraça uns dos outros, estes não têm que ter atenção nossa. Porque acreditam que nós também somos massa de manobra. E nós não somos massa de manobra. Pessoas que precisam da atenção nossa, vamos lá dar. Agora, é preciso que a gente saiba quem é quem. Que estão andando de assentamento em assentamento e mais tarde vendem as propriedades, como o próprio João Paulo, o Salvador Faraco, e aí surgem os problemas sérios para a administração. Mas de cumprimento pelo pedido de atenção a essas pessoas que merecem. Mas apenas uma ressalva nisso tudo. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Um, dois. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e quem nos acompanha nesse plenário, servidores desta casa. Importante a observação do colega em relação àquelas famílias. Mas mais importante ainda, creio, Mano Gás, que seja lembrarmos também daquelas que estão localizadas entre a Cidade Nova 2 e a Coab 2, a Horta Pública, que o senhor acabou de citar, na Ípica 2, em frente ao piquete do Ricardo, na Ípica 1, toda a lateral esquerda da Pedro Cirro, no bairro Santo Antônio, as famílias da professora Luiz Antônio Lopes, na Cidade Nova, a invasão na fábrica, na antiga fábrica de azeite, sem contar com toda a beira do rio e a linha de trem. Especificadamente mais ali na escola, onde eu, em 2013, liguei para o prefeito do município, olhando o alicerce sendo feito numa invasão. Prefeito, os moradores, os vizinhos me chamaram e eu vim aqui. Estou vendo como estão construindo um alicerce no terreno da aviação férrea aqui. O que o senhor nos diz? Eu, vereador, fiscalizando, né? Os moradores me chamaram. Rafael, em outras palavras, deixa. A minha reflexão em cima dessa lembrança é que os governos, mesmo fazendo convênios com o governo federal em relação a João Paulo, o novo lá, o Salvador Faraco, não existe uma política pública voltada as pessoas que não só não têm residência, mas que também invadem áreas. como disse o vereador Clemente agora. Vamos ser sinceros. Pega 10 que estão lá, olha, vou dizer que 6 ou 7 tenham casa, tenham condições. Estão lá porque querem um lugar, porque querem sair da casa dos pais, ou querem um lugar. Diferentemente de algumas que estão em condições muito mais precárias. Então, nós temos que tomar atenção a isso. É, eu citei alguns aqui, lugares. Existem...
A parte, né, vereador?
Concedo os dois a partes, antes de encerrar
o meu. Concordo plenamente com isso aí. É, como eu digo assim, ó, a gente está aqui para defender uma classe e não defender quem está querendo tomar posse do que não é seu. Entendeu? Com certeza, não é, o nosso papel é fiscalizar, concordo com vocês. Mas então que o município atue de outra maneira, então. Que dê uma posição concreta para essas pessoas. Se as pessoas saem, eu fico. Esse é o meu posicionamento, entendeu? Ou que se crie essa... Esse grupo que vai fazer essa análise, concordo também, entendeu? Porque tem muitas pessoas que querem se beneficiar, mas também tem pessoas que precisam do lugar para morar, infelizmente. Eu agradeço a parte, vereador.
É, vereador Mano, a área que o senhor se refere é da Sadia, da Gáspera ali.
Exatamente.
Entre o Canil, aquela área na frente ali. É atrás do ginásio, do galpão onde tem os pneus. Pois é, encerrando meu tempo, o que nós precisamos aqui no município é que a Secretaria de Meio de Habitação, lá, a Secretaria de Ação Social e Habitação, possa fazer esse trabalho de levantamento. Não, e o levantamento real, né? Porque nós temos uma linha, já encerrando, por exemplo, nós temos uma linha que fala da enchente, só que cada vez que pessoas são retiradas dali e ganham casa em outros lugares, a galera volta para lá. Porque o poder público não está em cima para não deixar voltar.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom, eu venho colocar aqui uma situação, né, que a gente presenciou e viu de perto a situação da habitação no município de Uruguaiana em relação a esse requerimento, né, mano? A gente sabe que tem que trabalhar essas famílias, a gente precisa fazer esse levantamento. Mas o município precisa mesmo é de uma regularização fundiária, que hoje é o que mais a gente precisa dentro do município, porque a gente tem mais de 5 mil termos de compromisso, que foi termo de posse, que foi agora é decreto de posse, e hoje a gente tem mais de 5 mil. E o que isso tudo gerou? Um mercado imobiliário dentro dos imóveis do município. Então, esse é o grande problema hoje que o município enfrenta. Uma parte para o vereador Rafael.
Obrigado, vereador Alto. Não gerou só um mercado imobiliário, gerou um mercado político em cima disso. E nós sabemos disso. Um mercado político. Porque, na verdade, essa regularização fundiária aumentaria a arrecadação do município, regulamentaria, por exemplo, a Cidade de Alegria, que as pessoas não têm casa registradas no seu nome. Os imóveis de uma família que morreu, um pai de família lá, não pode ser passado adiante porque não tem registro.
Verdade.
E alguns pagam IPTU e outros não. É muito maior do que a gente possa imaginar o tamanho da bomba fundiária que nós temos no Goiânia. Obrigado, Alto.
Bom, eu vou um pouco mais longe, Rafael. Todo mundo que tem termo, decreto, ou termo de compromisso, ou termo de posse, nenhum paga IPTU. Não é um ou outro que paga, nenhum. Só paga uma taxa de lixo. Então, hoje a gente tem mais de 5 mil termos, decretos espalhados na cidade. Então, isso tudo gera uma falta de arrecadação. Então, se a gente fizer a regularização fundiária, e isso tem que ser trabalhado muito bem, porque a gente sabe de pessoas que têm 2, têm 3, têm 4 terrenos no município, e esse cadastro é muito falho hoje. Então tem que ser uma regularização fundiária, que tenha um cadastro, que seja sistematizado, para não ter, porque daqui a pouco a mãe tem, o pai tem, o filho tem, a filha tem, todos têm terreno do município. E isso é muito comum acontecer. Né? Até, inclusive, geralmente nas invasões a gente sabe o que acontece. A mãe pega um terreno, o filho pega outro, o pai pega outro. Né? A gente sabe que acontece isso também. Então, esse trabalho todo tem que ser feito muito minuciosamente, mas a gente precisa de uma ação para parar com esse populismo que a gente tem de toda vez cada governo que entra ou sai, dá 1.000, dá 2.000 termos de posse, termos de compromisso, decretos, né? Cedeu muitos. Então, hoje, esse é o nosso grande problema. Uma parte, vereador Mano.
Inclusive, nesta mesma linha aí, tem uma, na Promorar 1 lá, é, nós estamos fazendo um levantamento em conjunto com aquela comunidade, temos já em torno de 60 e poucas famílias que têm o terreno, inclusive apenas com termo de posse. E essas pessoas, que é a rua 11 da Promorada, essas pessoas todas nós temos se reunindo, fazendo um levantamento total, geral, daquelas famílias, para trazer junto ao Ministério da Fazenda aqui, conversar com o secretário, para ver se a gente consegue a regularização daqueles terrenos. Que todo mundo quer ter o direito de dizer aquelas pessoas querem ter o direito de dizer que a propriedade é sua. Nós temos a União das Vilas hoje com 12 bairros lá, sendo que 4 bairros pagam IPTU, o resto só tem termo de posse, e essas pessoas querem pagar o IPTU. A gente tem que achar uma maneira de poder, inclusive, só na União das Vilas traria para o município em torno de R$1 milhão o pagamento de IPTU, dos 60% da comunidade que não pagam lá. Já pensou quanto o município deixa de arrecadar só em fazer essa regularização, hein? Obrigado, vereador.
É, então é nesse sentido que a gente fala da regularização fundiária, né, mano? Que é preciso, isso já vem se estendendo, já vem sendo prorrogado tudo isso, então a gente precisa dessa regularização, porque hoje a gente deixar de arrecadar em torno aí de mais de 5 mil moradias que a gente deixa de arrecadar IPTU é um grande reflexo no município.
Exatamente.
Obrigado.
Vereador Wilson Brits, com a palavra.
Eu solicito a palavra e vou ceder ao vereador Rafael Alves para discutir o tema, já que ele já vem nessa linha.
Obrigado, vereador Wilson Brits. Só para dar mais uma sequência, nós temos que observar que a regularização fundiária significa o município pedir autorização a este parlamento para vender os imóveis. Para vender os imóveis a essas pessoas que residem hoje em cima deles. Parcelado, deve ser, eu imagino, porque não, tem que ser vendido. E ao meu ver, porque a galera em cima muitas vezes não vai ter condições de pagar, então tem que ser parcelado, um valor pequeno, durante 25 anos.
Isso em área do município.
Oi?
Isso em área do município.
Terrenos do município.
Exato.
Todos os que têm termo de posse são terrenos da prefeitura.
Não, porque tem áreas que comprado particular que querem regularização.
Vereador Elton, o senhor sabe quantos terrenos são?
Cede uma parte.
Concedo uma parte ao vereador.
A gente tem em torno de 5 mil terrenos hoje do município. Particular é outra situação, daí o município não pode fazer regularização fundiária quando é terreno particular. Mas, assim, só para complementar, Rafael, a regularização fundiária, ela pode ser paga e pode não ser dependendo da questão social. Ela tem a questão que pode ser, como é feito os termos de posse, ela pode ser doada pelo município, o terreno, porque já está habitada, ela já tem toda uma situação social, então ela pode ter esse caráter social, a regularização fundiária, para não precisa ser necessariamente vendida. A gente sabe que vai encontrar várias situações. A gente tem situações de pessoas que estão há 20 anos num terreno do município, que quando entraram podiam não ter, e hoje tem uma casa, né? A gente tem várias situações. Então essa sim, essa a gente tem que cobrar sim, porque a pessoa já tem uma outra situação, já está numa outra situação, e hoje, depois de 20 anos, tu não vai retirar ela, mas tu vai cobrar sim o terreno.
Perfeito.
Só uma parte.
A segunda parte, vereador Wilson Brits.
Até porque eu te dei o tempo aí, tu tem que me conceder uma parte. Vereador Clemente, gostaria de levar esse assunto para a Comissão de Serviços Públicos. Gostaria de encaminhar esse assunto que nós estamos discutindo para...
Comissão de Serviços Municipais.
Isso, para a Comissão de Serviços Municipais e Serviços Públicos. Obrigado.
Então, senhores vereadores, é isso aí, Elton. Aquelas famílias, por exemplo, ali no Cibrazem, Cidade de Alegria, por exemplo, Prado das Bicicletas, aquela galera mora ali há 25, 20, 30 anos. Casas de alvenaria. Está certo a tua lembrança? Alguns desses imóveis, onde as pessoas já estão mais estruturadas e em condições financeiras melhores, poderão parcelar um pagamento e comprar do município. Agora, esses casos onde as pessoas não têm condições mesmo, onde no imóvel não tem nem praticamente só uma casa de madeira, esses eu acho que poderão passar por essa situação aprovados nesta casa. Agora eu vou dizer aos senhores, isso é uma bronca, porque a cidade ela cresceu, não houve um estudo, não houve não são só 5 mil, Elton. 5 mil são os reconhecidos hoje. Se a gente for naqueles lugares onde estende a quadra e coisa e tal, vai a quase 10 mil. Eu vou dar um exemplo. Passa a horta pública lá, atrás da horta pública ali. Sabe aquele tem um bequinho que está todo?
Beco do Sapo.
Beco do Sapo. Vai até o final lá e dobra à direita. Tchê, aquilo ali, aí tu pega ali, só ali dá 60 terrenos. Passa a Oceane lá, passa a Oceane e anda para frente um pouco ali. 70 terrenos. As pessoas já estão lá. Ou seja, como disse o presidente agora aqui, de qualquer forma, se for até doado, vale a pena ainda para o município? O cara vai começar a pagar, tchê. Por mais que seja um valor pequeno da taxa do lixo do IPTU, vai sair dinheiro e vai entrar no município. Será importante. Então, eu quero cumprimentar o vereador Cabrito, Wilson Brites, agora, que pede que seja incluída essa discussão na Comissão de Serviços Municipais, porque é um assunto de primordial importância para o nosso município.
Bom dia, presidente. Bom dia aos vereadores presentes ao plenário. Vereador Mano Gás, eu já participei, já acompanhei no assentamento da fábrica de azeite e também lá na Ípica. Tá? A gente acompanhamos, veio alguns pedidos para nós também, daqueles moradores. E a gente também não estamos a par das situações sobre-humanas que as pessoas vivem nesses assentamentos. Tá? De o banheiro deles ser uma carpinha com é um buraco que eles fazem ali. Crianças, dia de chuva é um horror. Tá? Então, eu deixo à disposição também a nossa Comissão de Direitos Humanos, tá? Da qual a gente é presidente.
Obrigado,
tá? Então, a gente sabe que é muito burocrático esse assunto de assentamentos. Passa nas nossas cabeças, é irregular, não estão fazendo a coisa que tem que ser certa. Mas muitas dessas famílias, eu ouvi, olhando nos olhos delas, e elas não têm realmente nem casa para morar. Tá? Elas não têm. Como já vi outras pessoas que nos confessaram, tá? Que saíram das casas dos pais, que estavam morando na peça do fundo, mas tinham uma peça para morar, e foram para ali, para reivindicar um direito à moradia. Então, e nesse assunto também, nós devemos assim, olhar o outro lado também, que é a moradia em Uruguaiana, quanto está difícil, né? Nós temos que ter mais conjuntos residenciais na nossa cidade. Muito obrigada.
Não havendo mais quem queira discutir o requerimento em pauta, passamos às indicações. Para a leitura das indicações, vereadora Josefina Soares.
Indicação 94 de 2017, protocolo 332 de 2017, vereador Elton da Rocha, que seja encaminhado ao Conselho de Cultura e deliberado junto à Secretaria de Cultura a realização de atividades em comemoração alusiva aos 70 anos da Ponte Internacional no dia 21 de maio.
Essa palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, esse pedido, né, ele se dá por inúmeras razões, né? A nossa ponte hoje ser um símbolo do nosso município, né, ela ter muitas referências ao nosso município hoje, e nesse ano ela está completando 70 anos. Né, então, acredito que nada mais justo, no dia 21 de maio, né, ela foi oficialmente, a abertura dela oficial foi em 1947, 21 de maio de 1947. Então, acho que esse ano completa 70 anos. Eu sei. Ela foi aberta ao tráfego em 45. E depois, em 21 de maio, ela foi inaugurada, a abertura oficial, em 21 de maio de 1947. Então, ela completa 70 anos esse ano. E, então, a gente pede que o Conselho de Cultura e a Secretaria de Cultura façam, né, algumas atividades em comemoração a isso, porque a gente tem que é um espaço onde, né, a nossa ponte é um símbolo do município, e a gente precisa comemorar esses 70 anos dessa ponte, que nos traz, com certeza, muitos benefícios hoje, né? Então, a gente precisa que essa data seja lembrada e que o nosso Conselho de Cultura, até a gente, inclusive, conversou já com algumas pessoas, já conversou com algumas pessoas envolvidas ao teatro, em fazer uma peça de teatro referente a isso. Então, acredito que esse encaminhamento será bem-vindo. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir a indicação do vereador Elton da Rocha, passamos à indicação 95 de 2017, também do vereador Elton da Rocha. Para a leitura, vereadora Josefina Soares.
Protocolo 333 de 2017, vereadora Elton da Rocha, que seja proibido o estacionamento de ônibus em frente à Escola Infantil José Domingos de Almeida, em frente ao terminal de ônibus.
Com a palavra, vereadora Elton da Rocha.
Bom, essa indicação é Domingos José de Almeida, acho que tá errado ali, eu vou pedir para alterar, é na Escola Infantil Domingos José de Almeida, que fica em frente ao nosso terminal, e está tendo alguns problemas, porque os ônibus estão parando na frente da escola, em vez de pararem dentro do terminal. Então a gente até inclusive já pediu para a empresa, já solicitou, a Secretaria de Trânsito também, agora a gente vem fazer essa indicação junto aos colegas vereadores para que a empresa tome uma providência e veja outro local, porque está atrapalhando todo o tráfego na questão da escola ali, bem nos horários que é a escola, que é de entrada da escola, então a gente precisa. E a gente tem um terminal hoje que seria para os ônibus, né? Então a gente precisa que os ônibus estejam ou dentro do terminal ou vejam outro local, não aquele local que tem um grande fluxo no horário da escola ali. Então isso tem atrapalhado muito o trânsito ali naquele local.
Isso é de uma parte, vereador.
Claro.
Só para lembrá-lo, é para a prefeitura determinar. É a prefeitura que determina.
Sim. Ah.
Não havendo mais quem queira discutir a indicação do vereador Elton Rocha, passamos à indicação número 96 de 2017, também do vereador Elton Rocha.
Protocolo 334 de 2017, vereador Elton da Rocha, estudar a viabilidade de adicionar periculosidade na remuneração dos motoristas do Conselho Tutelar.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom, esse pedido, né, ele vem de encontro que até ontem, inclusive, a gente participou aqui do seminário da segurança pública, e a gente sabe que o Conselho Tutelar hoje é um órgão muito importante dentro da cidade, e que muitas vezes, até inclusive ontem na fala do promotor, a gente viu isso, muitas vezes não é dada a devida atenção ao Conselho Tutelar, né, que a gente precisa dar uma atenção maior. A gente comentou nesse plenário mesmo, agora há poucos dias, que o Conselho Tutelar em menos de dois anos se mudou 5 vezes de casa. Então, né, a gente precisa dar essa importância ao nosso Conselho Tutelar, e a gente pede que seja estudada essa possibilidade, em razão que muitas vezes a abordagem do Conselho Tutelar é feita só pela conselheira e o motorista que está junto, muitas vezes não é acompanhado pela brigada, por toda a falta de efetivo hoje, ou pela própria guarda municipal, que muitas vezes acompanha, mas tem locais que não consegue esse acompanhamento, ou no horário que foram chamados não tem viatura disponível para fazer esse acompanhamento. Então a gente pede que seja estudada essa viabilidade pela questão dos motoristas. É isso aí, obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir a indicação,
eu queria fazer uma indicação verbal, vereador.
Vereador Elton Rocha, passamos então à indicação verbal. Vereador Elton Rocha, para a indicação verbal.
A minha indicação verbal, ela vai de um pedido que a gente recebeu hoje pela manhã da nossa praça, lá do João Paulo II, para uma manutenção da Secretaria de Obras, da nossa praça, que ela está com a grama alta, ela está, né? E a gente sabe que lá a gente já enfrenta muitos problemas de depredação, e por isso que o poder público, ele precisa dar uma atenção maior lá para aquele local. E a gente sabe que agora, quando a gente vive a questão da proliferação do mosquito da dengue, né, de várias doenças aí também, portarem assim as nossas praças. Então a gente sabe de todo o esforço que a Secretaria de Obras vem fazendo, vem se redobrando aí para cuidar das nossas praças, né? Agora tem o projeto do vereador Carlos Delgado, que a gente acredita também que vai trazer um alento aí para nossas praças, o programa Adote uma Praça, o projeto. E então a gente pede essa manutenção na Praça do João Paulo, porque a gente sabe, né, que a gente precisa ter cuidar daquele local para que a comunidade também consiga, comece a cuidar, porque a gente já viu muitas depredações, a gente já viu muitas questões lá na Praça do João Paulo. Então, se a gente deixar ela ficar dessa forma, eles também não vão cuidar. Então, a gente pede essa indicação, faz essa indicação. A gente conversou com o novo secretário adjunto da saúde também, em relação à parte da saúde, é muito importante essa limpeza lá, com o Rafael e Félix, né, a gente conversou com ele, e ele nos passou também essa informação, que o pessoal utiliza bastante ali aquele local. Então, a gente pede essa indicação. Sendo uma parte, a vereadora Zuma.
Bom, vereador Elton, nós estamos muito ligados ao bairro João Paulo II. E o ano passado, nós encontramos na associação totalmente os vidros depredados. Então, a gente fez uma campanha lá. Inclusive, a gente conseguiu voluntários para a colocação desses vidros, porque como a gente tem os projetos nos sábados lá com as crianças, e não só nos sábados, que esse é um projeto que eu pertenço, durante a semana tem capoeira, tem aquelas aulas, né, de incentivo aos jovens. E era insuportável o frio lá dentro, né? Inclusive, a praça ali, é bem lembrado, está totalmente depredada, e muito boa, lhe cumprimento, né, pela sua indicação aí, verbal, que o senhor está fazendo pelo bairro. E estamos juntos aí naquela comunidade, tá bom?
Obrigado, vereadora. Cedo a segunda parte ao vereador Rafael.
Obrigado, vereador Elton. A importância também está porque no dia 11 de maio, às 9 horas, inicia naquele bairro o projeto da Secretaria de Meio Ambiente chamado Mãos à Horta. Então é importante que esteja com a devida receptividade, não só para os munícipes e o que lembra a vereadora Zuma, mas também em relação a esse projeto que será lançado no dia 11 do próximo mês, lá no bairro João Paulo II.
Agradeço a parte, e a gente concorda, né, que essa indicação ela vem trazer um alento àquela comunidade lá, então a gente pede uma atenção do nosso poder público em relação a isso. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, eu tenho uma preocupação enquanto a gente vem fazendo requerimento e pedidos ao Poder Executivo. Eu tenho um entendimento assim de que não está sendo resolvido nenhum nem outro. Não sei se os pedidos dos vereadores que fazem parte do governo estão sendo atendidos, porque os nossos, em questão de limpeza, em questão de arrumação de rua, não estão sendo atendidos. Eu não sei se a prefeitura também, ela tem alguma condição de fazer esse tipo de trabalho hoje, porque não está sendo feito. E nós ficamos aqui fazendo pedido e um vereador parabenizando o outro pelo pedido. Eu acho que nós vamos ter que tomar uma atitude mais séria, tomar atitude, como se diz. Porque a nossa cidade, e a gente vê um abandono total. Abandono total. Nós já vamos com 3 meses e pouco, a gente está sendo muito cobrado no dia a dia pela comunidade. Tu vai sair de casa, eu moro no bairro Vila Júlia, com muito orgulho. Moradores antigos ali, meus amigos, que são, e que cobram muito da gente. Vereador, e aí? Como é que vai ser feito isso aqui? Como é que vai ser feito aquilo ali? Olha o quarteirão do João Fagundes. O quarteirão do João Fagundes é uma vergonha, vereador. Agora o Vossa Excelência traz a questão da praça lá, é uma vergonha. É vários locais. Eu não sei quantos anos vão passar. Se vai nesse espaço o trabalho, eu não sei quanto tempo vai ficar o município sem uma reforma, sem limpeza, sem arrumação de rua. E eu acho que, de repente, a gente vem para essa casa e ficamos, de repente, até se atirando os confetes uns nos outros, porque fez um pedido daqui, fez um pedido ali. Eu acho que nós temos que ter uma ação mais forte. Nós temos uma ação mais forte, buscar o secretário de obras nessa casa para que ele nos diga, ou nos mostre o caminho, em que pé está, que situação está, a prefeitura, a sua secretaria, porque não adianta nós pedir uma coisa está falando para as paredes aqui, ao qual eles não vão resolver. Eu gostaria de saber uma posição. Gostaria, vereador. Gostaria, porque não adianta eu estar pedindo isso, pedindo um alipezinho aqui, pedindo... E não está sendo feito. Não está sendo feito. De repente, nem chega nos ouvidos lá do secretário. Nós temos que ter atitude, nós temos que ter ação. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma ação mais forte aqui nessa casa. Obrigado.
Palavra, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente. Eu quero aqui, vereadora Wilson Brites, defender o governo do Rony Mello. O nosso prefeito, ele está com em torno de 4 meses. 100 dias. Com 100 dias, já estamos com a folha do pagamento dos funcionários em dia, estão recebendo em dia que não recebiam, estagiários recebendo. É, e nós temos que fazer justiça, porque senão fica uma coisa que todo mundo acha que é, né? As chuvas estão atrapalhando muito também. O mutirão que teve na barragem, sem mentira nenhuma, a máquina que foi para lá, foram lá em Plano Alto tirar os pneus de uma máquina que estava lá para colocar na máquina para poder trabalhar. Os pneus abandonados, velhos, porque a administração passada não fazia nada. Nós temos que ter também a coragem de vir aqui e dizer a verdade também. Não podemos deixar que crítica por crítica. E o nosso governo está fazendo. Em 100 dias, todo o funcionalismo está pago, que não recebiam. Já lhe concedo, vereador. Só concluir. E eu acredito que tem que fazer muita coisa em Uruguaiana, muito, mas muito mesmo. Mas não é assim em 100 dias que vai arrumar a cidade. Porque a cidade é um caos. A cidade está buraco em cima de buraco. É um terror. Não dá para andar na cidade. Para começar, Foz deixou a buracama que não dá para aguentar. A cidade, a rua do bairro ali do nosso bairro, foram detonadas. E nós cobramos, o vereador Rafael sabe disso, porque eles deixaram o asfalto, que era de primeira qualidade, péssima. De terceira qualidade. Estragaram o nosso bairro, a Foz. A cidade abandonada, cobramos do executivo, um empurrava para o outro, que era a Foz que fazia, que é a prefeitura que fazia, assim ficou. Então, eu lhe concedo uma parte, vereador.
Tá, obrigado pela parte, vereadora. Mas eu não sei como a senhora entendeu a minha fala.
Eu entendi.
Eu não sei se a senhora entendeu como uma crítica. Eu de repente, não foi uma crítica ao novo governo. Só que, de repente, nós estamos apurando a coisa aqui e não soubemos as condições. Agora mesmo, a Vossa Excelência disse que a patrola não tinha nem pneu, não tem nada. Então, de repente, nós não podemos aqui, está todo o momento pedindo arrumação de rua, arrumação daqui, carpe isso, carpe aquilo. Porque nós temos que ter nós temos que saber em que pé está hoje a secretaria. De repente, vinha o secretário aqui e fazer uma explanação das condições para que a gente trabalhe em conjunto com eles.
Obrigada, vereador.
É nesse sentido. E a questão dessas ruas que a Foz estragou, bom, eu estou fora. Ainda bem que eu não ajudei a trazer a Foz para cá.
Eu quero concluir dizendo o seguinte, que nós estamos justificando o problema das máquinas, o problema dos pneus, e todo o governo passado, o que fizeram? Nada. Nada, não adquiriram nada, tinha sucatas de máquinas. Então, nós temos que, pelo menos, dar uma chance ao nosso governo para que ele possa continuar fazendo o que está fazendo. E todos os dias, vereador, está no Face o trabalho da prefeitura. Todos os dias o prefeito Rony tem prestado contas do trabalho que tem feito. Obrigada.
Peço a palavra, senhor presidente.
Só quero lembrar que regimentalmente, como presidente da casa, o executivo tem a obrigatoriedade de dar a resposta em 15 dias. Não quer dizer que ele tenha que executar o que está se pedindo, mas a resposta tem que vir em 15 dias. Eu acho que nesse sentido o vereador Wilson Brites tem razão, porque esta resposta não tem vindo. Né? Porque você vem uma resposta dizendo que aquilo que foi pedido não foi ainda conseguido ser feito, tudo bem, a resposta veio para essa casa. Porque a necessidade regimental é de que venha a resposta a essa casa. E isso aí, então, nós vamos, né, pedir ao nosso departamento que veja por que que não estão vindo as respostas junto ao representante adjunto do Executivo a essa casa. Com a palavra, vereador José Clemente Corrêa.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a discussão se deu em cima do tema levantado pelo vereador Elton Rocha. É regimental e constitucional, presidente. A administração pública deve prestar as informações num prazo de 15 dias. E depois ainda se associa também isso na lei da transparência. Mas, já que a movimentação se deu com viés político, sabe por que que não se fazia nada, talvez, vereador Josefino? Porque esta casa aqui, na legislatura passada, em dados momentos, impedia a gestão em determinados momentos da administração. É diferente de agora. Agora aqui, quando o prefeito Rony, que nós fomos também vereador juntos, encaminha para cá, nós temos o compromisso de trabalhar pela população, independente do prefeito Rony hoje ser ele prefeito do PP, e no meu caso, como vereador Mano, pertencermos à bancada do PSDB. Nós temos que enxergar, como a gente enxerga aqui, já frisei isso, o interesse público. Por quê? Porque se nós aqui quisermos trancar ali a administração, nós vamos trancar. Basta de que o poder legislativo não esteja alinhado com o executivo. Isso aconteceu agora a nível nacional lá também. E assim é necessário fazer esclarecimentos. Ora, nós não precisamos dizer de que forma e como as coisas acontecem. Se nós hoje, no município, e nós estivemos na negociação que foi feita junto ao funcionalismo, eu estive lá na negociação no Ministério do Trabalho, junto com o prefeito que estava lá fazendo o acordo, que foi parte daquilo que se viabilizou para poder as finanças do município estar ajustadas, são todas as medidas que estão sendo tomadas que permite que se pague a folha. Mas eu já disse outro dia aqui, tem que cuidar, porque isso não é só agora. Daqui a um pouquinho vai aparecer as dificuldades. E o estado de calamidade financeira de Uruguaiana, que foi criado há bastante tempo e se agravou nesses últimos tempos, todos nós precisamos ser bem claro para a população. Não vai ser na administração do prefeito Rony que vai resolver. Vai vir o prefeito Pedro, vai vir a Maria, e não vai levar menos de 20 anos para regularizar a nossa situação do município. A dívida que existe em Uruguaiana, num crescente enorme. Isto vai levar não menos que 20 anos para nós, talvez, deixar o município em condições de resolver a sua situação financeira. Isso é muito sério. Vou lhe conceder uma parte, vereadora Josefina.
Eu agradeço a parte, vereador Clemente. E só para lembrar que essa casa sempre esteve em sintonia com o governo passado. Sempre votamos aqui vários e vários projetos a favor do governo. Então, o governo nunca ficou abandonado. Não é agora o vereador Rony Mello que nós estamos ajudando. Pelo contrário, aqui nessa casa se votou tudo que se pôde, e temos testemunho aqui no plenário, a favor do governo passado. Jamais foi trancado qualquer coisa aqui. Então, não fez porque não quis. Obrigada.
Bom, vereadora...
Desculpe.
Não é porque não quis, vereador. Vou lhe dar dois exemplos rápidos, até porque não tenho tempo. Aqui, quando se pedia negociação e também com acordos com as representações sindicais, nunca houve. Porque era questão política, era um momento político. Agora, se nós quisermos fazer um debate mais profundo político, nós temos que ter tempo. E como eu gostaria de ter tempo para nós fazer um debate político e profundo?
A palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu pedi a palavra em função da colocação do vereador José Clemente e preciso fazer algumas considerações. Vejamos, senhores, vereadores que estão assumindo aqui sua primeira legislatura. Primeiro assunto. Esta casa, na legislatura passada, com o ex-prefeito, aprovou mais de 96,8% dos projetos que vieram a esta casa. Só para esclarecer, em outras palavras, de cada 10 projetos, 9,5 eram aprovados. Tudo. Segundo, as tentativas de acordo que esta casa intermediou, que esta casa provocou, por exemplo, com a APEMO, por exemplo, com o CIMUR, quando todos foram colocados no papel e quando o prefeito concordava e assinava, dali a 1, 2 meses ele não cumpria mais. Então, é muito claro, não só para mim, mas para quem esteve aqui na legislatura passada e está me escutando agora ou não está mais nesta casa, que o governo passado não tinha compromisso com o interesse público. E eu explico por quê. Quando tu leva uma entidade, uma representação comunitária, empresarial ou política, para falar com o governo, solicitar a resolução de uma demanda, e este governo te escuta, bate nas tuas costas, faz um registro fotográfico contigo, publica em rede social, e não cumpre o que ele se comprometeu ali, em menos de um mês, uma semana, 6 meses e 1 ano para fazer uma demanda simples e básica, isso significa que não existe interesse público e nem social. Então, o senhor me desculpa, vereador José Clemente, mas esta casa não obstruiu o governo passado. Foi ele que se obstruiu. Foi ele que não teve gerência, competência, firmeza e interesse e vontade de fazer as coisas para este município. E eu não estou aqui, viu, Wilson Brits, para impedir críticas. O senhor tem razão quando faz críticas. Tem que fazer. Tem que cobrar. Ah, foram só 100 dias? Foram só 100 dias. O município está com pouco recurso? Está com pouco recurso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Está sendo feito coisas aqui sem ainda ter se licitado combustível. Só com empresários doando, ajudando. Eu acho que a coisa vai começar a melhorar quando o município puder exercer o seu orçamento. Não estou pedindo procuração para fazer defesa do nosso ex-colega que hoje é prefeito. Nós só temos que ter é compreensão. Aquela compreensão que nós tivemos na legislatura passada, tivemos compreensão e muita compreensão. Porque nós pedimos e não éramos nem respondidos. Obrigado, colegas vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, complementando a fala do vereador Rafael, eu agradeço essa casa não ter apoiado ainda mais o ex-prefeito municipal, porque sem dúvida nós estaríamos nessa situação bem pior do que a gente se encontra hoje. Né? Tudo que o vereador Rafael falou é verdade, eu acompanhava também as sessões ano passado. Um governo que não tem palavra, que não tem credibilidade, não merecia mais o apoio dessa casa. E quem acompanhou os projetos que foi encaminhado no final do ano passado para essa casa, via inclusive a má fé do ex-governo com projetos trazidos para essa casa. Em relação à manifestação do vereador Cabrito, me estranha muito, uma vez que os antigos vereadores sabem da aproximação que tinham com o ex-governo, que tem com o governo atual, o diálogo que se tem com o atual governo, com os secretários, a gente sabe que essa crise, como o vereador José Clemente falou, não vai acabar em 4, 8, 12 anos. Quem sabe em 20 anos. Né? Mas a gente tem que ter prioridade. Prioridade. A nossa prioridade tem que ser as pessoas. Tem que ser o salário, tem que ser os estagiários, tem que ser essas ocupações. Tem que dar um mínimo de qualidade de vida para essas pessoas. E justamente para isso que nós estamos aqui. Para se somar ao poder executivo. Essa casa não pode. Uruguaiana perdeu muito tempo com brigas, com desarmonia, com discussões. Nós precisamos acreditar, passar uma borracha, acreditar que começou um tempo novo, uma era nova e temos apenas 100 dias de governo. Então nós precisamos também ter responsabilidade, cobrar sim, a cobrança é justa. Mas quem sabe a gente ir lá conversar com o secretário, trazer o secretário aqui para se explicar.
Uma parte, né? E depois, vereador.
Porque eu entendo que o diálogo é muito salutar. Né? Não cedo a parte.
Ok. Obrigado, vereador, pela parte. Quando o senhor, nessa referência do assunto, de então trazer para que expliquem as condições, para que coloquem a todos os vereadores aqui, se ele vai me dizer aqui, ó, nós não temos uma patrola, e eu certamente não vou pedir patrulhamento em rua nenhuma, Que nós não temos como roçar essa sujeira, não temos como fazer agora. Tudo bem, e vai ser compreensível da nossa parte, não vai ter problema nenhum, com certeza. Estou aqui para auxiliar, como a gente já desde o início, a gente vem auxiliando o Poder Legislativo e o Poder Executivo, sem cobrança, sem... Vocês são testemunha disso. Mas a gente tem que saber o que está acontecendo. De repente a gente convoca assim, o secretário, para que dê uma explanação, só para nós, para a nossa comunidade também.
Eu acho importante a vinda dele aqui, até para esclarecer, uma vez que a gente tem conhecimento que, principalmente a Secretaria de Obras e Infraestrutura, tem funcionado exclusivamente com doações da comunidade, com doações empresariais. Né? Então, a gente sabe que, diante de toda a dificuldade, está se tendo um esforço para se conseguir, mas é fundamental essa explicação, e não só que chegue a conhecimento dos vereadores, mas que chegue a conhecimento da comunidade em geral. Concedo uma parte,
vereador. Obrigado, vereador Carlos, pela parte. Concordo plenamente, vereador, mas já que a gente está numa nova gestão, a gente está numa nova legislatura, então a gente tem que parar com essas picuinhas de querer falar das coisas. A gente tem que esquecer o passado, porque o passado já foi. A gente tem que pensar no presente. E a gente hoje aqui está empenhado a construir todos juntos uma nova Uruguaiana, como se dizem. Então a gente não precisa disso. A gente precisa lutar pelos direitos das pessoas que nos colocaram aqui, das pessoas que estão esperançosas que algo novo possa acontecer para essas pessoas. E esse aqui é a minha dedicação. É isso que eu tenho vindo aqui todos os dias, tentando criar uma nova situação, uma nova condição de vida para todo mundo que está esperando isso por nós e do governo. E eu quero dizer para todos assim, ó, que a gente tem que trilhar no caminho certo, sim, mas no caminho que a gente vá favorecer essas pessoas que depositaram essas confianças em nós. E é por isso que eu estou aqui para brigar todos os dias. Obrigado, vereador.
Às vezes nós precisamos voltar o passado para entender o presente e o futuro, vereador, mano. Porque as coisas não aconteceram hoje nem ontem. As coisas aconteceram há 10, 15 anos atrás e que a gente, infelizmente, a gente precisa voltar atrás para a população também não deixar esquecer o que aconteceu e que a gente vai pagar essa conta hoje, amanhã e depois.
Mas a gente tem que oferecer o presente, vereador.
Com certeza.
Peço a parte, peço a palavra, presidente, e concedo ao vereador Clemente.
Palavra, vereador Clemente, concedida pelo vereador Manu Gás.
Muito obrigado, vereador Mano. Nós temos que voltar ao passado para entender o presente. Se nós voltássemos lá no passado, vereadora Josefina, vereador Rafael, nós íamos compreender o presente. Quando o ditador do Sanchotene Felice mandava em Vossa Excelência e atropelava Vossa Excelência e determinava que a Cabresto votasse aqui. E chegou Uruguaiana a um estado de comprometimento da dívida pública, lá, começou lá. Já vinha um problema lá da administração dos outros prefeitos. Mas as ações daquele senhor que era prefeito e alertada aqui, inclusive contra a vinda da Odebrecht para a Uruguaiana, que eu votei contra e não concordo até hoje. Falei para o ex-prefeito Schneider que não concordava com isso. Não faço defesa desse serviço em Uruguaiana, porque sei bem, eu estudei aquele projeto e vi por quê. Agora, quando Uruguaiana, na administração anterior, se sequestravam os valores e bloqueios judiciais na ordem de 2 milhões e 600 mil, aí o sindicato esse que hoje não vem mais aqui, e não é por negociação que não vem mais aqui, esse sindicato aí também não aceitava determinados acordos. Por quê? Este acordo que foi feito ali na justiça, de redução do índice de bloqueio, do índice de verbas a pagar o RPV, ele não aceitou, vereador Elton, naquela época. Agora, ele não só aceitou, como reduziu de 25 para 20 este ano aqui. Isso é uma coisa. E como disse o Mano, a nossa preocupação hoje é caminhar para frente. E eu conheço o prefeito porque nós somos vereador juntos. Capaz que eu vou duvidar de que ele tenha a melhor das intenções. E disse aqui, nós vamos ajudar e temos que ajudar. Agora, é necessário que algumas coisas se digam. Quando diz, tu sabe que, e eu já disse outro dia, que chutar cachorro morto é fácil. Né? Só que não dá para ser assim. Amanhã, o prefeito Rafael Alves vai enfrentar essas dificuldades. E se não houver aqui, ou a prefeita Josefina, como disse, e se não houver aqui comprometimento e compromisso nosso, nenhum prefeito vai conseguir fazer nada. Nenhum. Porque aqui nós estamos com um decreto que suspendeu os pagamentos para nós poder gerir a administração pública. E se não fizesse isso, não teria como fazer a gestão do município. Porque não se consegue comprar uma agulha e não tem, porque o endividamento é enorme. E vou terminar dizendo o seguinte, temos que cuidar ainda das 4 mil ações que não tem ainda o trânsito em julgado lá na justiça, que vai agravar muito mais isso. Obrigado, vereador Mano.
Peço a palavra, doutor Fernando.
Encerrado a leitura. Doutor
Fernando.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Suzana.
Passo para o Elton.
Concedência ao vereador Elton.
Bom, senhor presidente, os colegas vereadores, eu acho que essa discussão é muito válida, vereador Cabrito. Mas a gente tem visto toda a dedicação da Secretaria de Obras hoje em realizar muito com pouco. E numa conversa que tive com o secretário agora faz bem pouco tempo, ele já me dizia o seguinte, que a vereadora Josefina acabou de colocar, que só em borracharia já se gastou mais de 8 mil reais. Então, isso, vereador, não é voltar ao passado, é por uma manutenção que não foi dada no passado, por um parque de máquinas que está completamente sucateado há muito, muito tempo, não é de agora. Então, a gente tem visto todo o esforço da secretaria, e eu vou um pouco mais além, eu acho que os nossos pedidos aqui, eles podem demorar um pouco, pode não estar acontecendo agora, mas eu acredito que a secretaria se reestruturando, como já está acontecendo algumas coisas, a gente tem visto o destaque da Secretaria de Obras dentro da administração, a gente tem visto isso.
Uma parte depois, Gerardo.
Tá? Então a gente tem que dar esse crédito e um pouco mais. Com certeza os nossos pedidos eles vão ser atendidos, podem demorar um pouco mais, podem demorar um pouco menos. Claro, a gente precisa da resposta regimentalmente em 15 dias, mas a execução com certeza vai acontecer, vereador. Só que hoje, quando se assumiu um governo, completamente sem um planejamento deixado por outro, sem muitas licitações que podiam ter dado sequência, sem muitas coisas que não passou de um governo para outro, que a gente sabe que o orçamento demora para virar, o vereador Clemente, que já foi secretário, sabe do que eu estou falando, um orçamento demora para virar, tem um certo tempo para virar esse orçamento, para fazer novas licitações, a gente sabe que uma licitação sempre tem um tempo de demora ainda, pela burocracia toda, e a gente sabe que um governo não deixou nada para o outro. Esse é o grande problema. Agradecer de uma parte, vereador.
Obrigado a parte, vereador Elton. A gente sabe das dificuldades que está encontrando pelos pedidos que está se fazendo. Aqui nós temos um rapaz que trabalha na... Nosso amigo, que trabalha hoje na secretaria, o Juca, né? Um cara trabalhador, um cara lutador, que sempre está em função. Isso a gente sabe de muitos outros que sempre estão trabalhando e fazendo o impossível. E não é o nosso questionamento, ele foi para o outro lado. Porque nós também aqui não podemos apurar a coisa. Senão não adianta nós fazer pedido que não vai se conseguir fazer. Pedidos loucos para a secretaria. Então, não sei se vocês gostariam de fazer a solicitação que o secretário viesse aqui, expôs e colocasse a situação hoje da Secretaria de Obra para nós, para que isso vá a público, para que esse conhecimento chegue às comunidades, chegue à nossa comunidade, que também nós cobra do senhor, cobra do senhor, vereador, cobra de mim, sai para fora, vai cobrar, cobra da vereadora Josefina, né? A sociedade cobra. Até porque a gente foi eleito com um trabalho, dizendo que ia prestar esse tipo de trabalho ou aquele, eu vou ser um vereador que vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O prefeito também se elegeu dizendo que ia fazer isso, fazer aquilo. Né? Nós não chegamos aqui sem proposta. Nós chegamos aqui com proposta. O executivo chegou com propostas. Né? Então a comunidade tem tem que saber o porquê disso, o porquê daquilo, assim como eu também quero saber. Não sei se vocês gostariam de fazer esse convite ao secretário, né? Vocês, como são base do governo, eu gostaria que fosse feito por vocês. Obrigado, vereador. Obrigado.
Eu sugiro que fique, então, com um encaminhamento.
É, a gente pode fazer esse encaminhamento, vamos convidar, sim, o secretário, porque a gente sabe, senhor presidente, a gente, podendo chamar o secretário de obras aqui, fazer essa solicitação, para ele vir nos expor a situação real hoje da secretaria. Então, eu queria só salientar, né, o trabalho que eles estão realizando dentro da secretaria hoje, que é um trabalho de destaque, que é um trabalho que hoje não tem recurso ainda, né, vereador? E está acontecendo, a gente sabe. O nosso diretor de obras lá, o Juca, a gente tem visto trabalhar incessantemente aí, muitas vezes até 9, 10 horas da noite, né, sábado, domingo, no feriado. Então a gente tem visto realmente um destaque.
Obrigado. Solicitaria, então, aos senhores vereadores que fizessem o encaminhamento regimental da solicitação do convite ao secretário de obras para vir a essa casa. Passamos, então, à votação das indicações dos requerimentos feitos essa manhã. Aqueles que concordam com os requerimentos e indicações feitas pela manhã, permaneçam como estão. Contrário, se manifeste. Não havendo manifestação contrária, estão aprovados. Passamos, então, ao período dos projetos. Leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 18 de 2017, protocolo 075/2017 do Legislativo, vereador Manu Gás.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega para análise desta comissão a matéria posta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em razão de que seja priorizado o atendimento em instituições bancárias, comércio e órgãos públicos municipais ou onde houver formação de filas para pessoas que possuam carteira de doador de sangue, órgãos e medula óssea, mediante apresentação de carteira de doador emitidas por hemocentros ou banco de sangue. Não há inconstitucionalidade quanto à emissão da carteira e qualquer gesto criativo que apresente resultados positivos e aumente todo tipo de doações para salvar ou aumentar a expectativa de vida deve ser incentivado. Sugerimos as seguintes correções e emenda para o presente PL. Correções A. Recomendamos que no artigo 2º e seu inciso 1º e artigo 3º, os termos hemocentro, bancos de sangue, sejam alterados para a inicial minúscula, passando a constar hemocentro, banco de sangue. Justificativa, redação da língua portuguesa. B, a expressão doador de sangue, órgãos e medula óssea, também sofra alterações para doador de sangue. Justificativa. Acreditamos que a intenção do legislador é que a emissão da carteira seja para um maior número de doadores, quer de sangue, órgãos ou medula. Entretanto, a doação de órgãos só é feita após a morte ou em casos raros em vida, como para fígado ou medula óssea. Sendo assim, não há como inserir a temporalidade da vigência da carteira nesses casos específicos, nem teria como incentivar-se nesses casos, visto que transcende a mera vontade de doador. Exige compatibilidade com a nova redação, a carteira será fornecida para o doador de sangue. Emenda, no inciso 2 do inciso 2º, do artigo 2º, seja incluído um parágrafo estabelecendo um limite de prazo entre doações de sangue, limitando homens a 4 vezes por ano e 3 anos para mulheres, perfazendo validade de 3 ou 4 meses, respectivamente. Não poderão ser completados com carteira menores de 16 anos e homens com mais de 69 anos. e 11 meses e 29 dias, conforme estabelece a legislação federal sobre o assunto, artigo 37 e 39 da portaria 158 do Ministério da Saúde, a não ser em casos excepcionais autorizados por médicos. Justificativa: a legalidade do presente projeto de lei ficará vinculada aos critérios técnicos da portaria 158 de 4 de 2 de 2016 do Ministério da Saúde, que define o regulamento técnico de procedimentos homoterápicos, considerando que o projeto em análise obedece aos parâmetros legais e constitucionais vigentes. Somo de parecer favorável. Sala das Comissões, em 7 de março de 2017, relator vereador Eric Lins e, de acordo, os demais membros da comissão. Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 018 de 2017 do Poder Legislativo de autoria do vereador Wagner Domingues Garcia, protocolado nesta casa sobre o número 075 de 2017, na data de 14 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores de sangue, órgãos e medulas óssea do município, em bancos, casas lotéricas, supermercados e hipermercados, bem como os demais estabelecimentos comerciais e órgãos públicos municipais e da outras providências, conforme análise do projeto de lei número 075 de 2017, e considerando que não há na legislação municipal, bem como no Código Tributário, previsão legal para aplicação das penalidades de multa e suspensão de alvará para a inobservância, do disposto nesta lei pelos estabelecimentos comerciais, sugerimos a exclusão do artigo 6º e seus incisos. Diante do exposto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 20 de fevereiro de 2017, relator vereador Wilson Brits Cabrito, líder da bancada do PMDB, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Parecer, chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei 018 de 2017, protocolado nesta casa sobre o número 75 de 2017, que dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores de sangue, órgãos e medulas óssea do município em bancos, casas lotéricas, supermercados, hipermercados, bem como os demais estabelecimentos comerciais e órgãos públicos municipais e da outras providências. Conforme análise feita do projeto de lei 075 de 2017 e agregando a orientação técnica do IGAM, Instituto Gama de Assessoria a órgãos públicos, exponho que a lei gera benefícios às pessoas totalmente saudáveis, ou seja, não há visto para que tenham prioridade por não apresentarem dificuldades. Portanto, o atendimento preferencial segue conforme os necessitados, ou seja, idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais, a qual se tem o objetivo de igualar a população. Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do projeto de lei ora analisado, em razão do vício material de constitucionalidade que apresenta. No tocante à atribuição dessa comissão, parecer é desfavorável à aprovação desta matéria. Sala das Comissões, 18 de abril de 2017, vereador Elton da Rocha, relator, voto a favor e tem dois votos contrários.
Projeto de lei em pauta, que dispõe sobre atendimento preferencial aos doadores de sangue, órgãos e medula óssea do município, em bancos, casas lotéricas, supermercados, hipermercados, bem como em demais estabelecimentos comerciais, os órgãos públicos municipais e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhamos para a segunda discussão. Dando continuidade, projeto de lei ordinária 18 de 2017, Protocolo 082 do vereador Eric Lins dispõe sobre a solução de conflitos de competência entre delegatórias de serviços públicos municipais e poder público. Primeira discussão.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 019 de 2017, de proposição do vereador Eric Lins, que visa dispor sobre a solução de conflitos de competência. Analisando a matéria, percebe-se que a mesma encontra-se de acordo com a competência legislativa do município, conforme inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, eis que visa legislar sobre matéria de interesse local. Deste modo, o presente projeto de lei, do ponto de vista jurídico e legal, é viável e não encontra óbice razão pela qual o presente parecer é favorável à sua tramitação, devendo ser analisada pelas demais comissões técnicas da Casa. Sala das Comissões, em 27 de março de 2017, relator vereador Rafael da Silva Alves e de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 019 de 2017, protocolo sobre o número 082 de 2017, de proposição do vereador Eric Lins Grilo, que dispõe sobre a solução de conflitos de competência entre delegatárias de serviço público municipal e do poder público, visto que os conflitos entre delegatárias é um problema bastante comum, onde o contribuinte ou consumidor, na maioria das vezes, permanece sem resposta. Se faz necessário direcionamento correto do mesmo ao órgão ou em empresa responsável para que este apresente a solução do problema. No tocante às atribuições da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer é favorável à aprovação deste projeto. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2017, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com demais membros da comissão. Comissões de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, parecer. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 019 de 2017, que dispõe sobre a solução de conflitos de competência entre delegatárias de serviços público municipal e o poder público. O presente projeto de lei versa de assunto latente em questões de responsáveis pela realização de um serviço público sem sofrer com a indecisão que surge quando o cidadão busca resolver situações que envolvem o poder público e os serviços delegados, gerando conflito de competência entre delegatária e prefeitura. O próprio legislador cita que ao estabelecer limites e obrigações sobre correta prestação de informações, trazemos de volta a sensação de credibilidade e podemos, aos poucos, restabelecer a confiança no poder público como um todo. Para tanto, verifica-se que a presente proposição atende o interesse público e está relacionada especificamente às demandas de nossa comunidade. Assim, em nossa avaliação, nosso parecer é favorável. Relator, vereador José Clemente da Silva Correia, de acordo com demais membros da comissão.
Projeto de lei, em primeira discussão. Passamos ao encaminhamento do projeto de lei para a próxima sessão, segunda discussão. Passamos, então, a matérias do expediente que serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Para leitura, vereadora Josefina Soares.
Será encaminhada às comissões técnicas da Casa. Projeto de resolução 7 de 2017, protocolo 308 de 2017, da mesa diretora. Cria a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana, CMU, determina seus objetivos, sua estrutura, organizacional e da outras providências. Também projeto de lei ordinária 36 de 2017, protocolo 323 de 2017, do vereador Carlos Delgado, declara de utilidade pública a Associação dos Autistas Sem Fronteira. Projeto de lei ordinária 37 de 2017, protocolo 331 de 2017, do vereador Mano Gás, dispõe sobre a divulgação de informações acerca dos medicamentos distribuídos na rede municipal de saúde e da outras providências.
Projetos de lei ordinária e projeto de resolução lidos nessa manhã serão encaminhados às comissões. Justificativa de ausência. Justificamos a ausência hoje do vereador Eric Lins, que está representando essa casa em Porto Alegre, numa reunião da área da saúde, né, encaminhado por indicação da Comissão de Saúde. Passamos, então, aos convites.
Convites. Protocolo 0316 de 2017, Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, convida para a solenidade de reinauguração e revitalização da delegacia, dia 24, às 8 horas e 45 minutos. Protocolo 0317 de 2017, Aruanda, convida para a procissão de São Jorge, dia 23 de 4, às 19 horas, com saída do pátio de estacionamento da Brigada Militar. Protocolo 0321 de 2017, do deputado estadual Frederico Antunes, convida o presidente da Câmara para participar da importante reunião com o secretário adjunto da Saúde, a fim de tratar sobre o Instituto do Coração e a reestruturação da Santa Casa de Uruguaiana, dia 20 de 4 às 9 horas e 30 minutos, em Porto Alegre. Protocolo 0322 de 2017, 10º Batalhão de Bombeiros Militar, convida para passagem de comando dia 27 de 4 às 17 horas em Santana do Livramento. Protocolo 0324 de 2017, Ministério do Trabalho, Fundacentro, convida para o evento alusivo ao dia 28 de abril, Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho, a ser realizado no da Ergues, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Protocolo 0326, deputado estadual Frederico Antunes convida para reunião com a direção nacional e regional da empresa Vivo, dia 27 de 4 às 10 horas, na Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Correspondência recebidas de diversos. Protocolo 0320 de 2017, a Jergues, informa que o processo que trata da homologação do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão número 160 de 2011, firmado entre a Prefeitura e a Odebrecht, será analisado na sessão do dia 25 de 4 às 14 horas em Porto Alegre. Protocolo 0327 de 2017, Sindicato dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia Médica do Rio Grande do Sul, Sintar, Rio Grande do Sul, notifica quanto às condições de trabalho dos profissionais lotados no setor de radiologia da Santa Casa e solicita apoio para angariar auxílio financeiros. Correspondências expedidas a diversos ofícios expedidos sobre os números 0136 a 0157 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios expedidos sobre os números 0116 a 0123 de 2017. Período das comunicações, senhor presidente.
Antes de passar no período das comunicações, eu consulto ao plenário se nós encaminharíamos um representante da casa na reunião da Jergues, onde será homologado o terceiro termo aditivo do contrato de concessão da prefeitura com a Odebrecht.
Eu acho favorável, senhor presidente. Até estava falando com o vereador Cabrito, mas eu vou verificar algumas questões aí para... Eu teria interesse em ir, mas eu preciso ver algumas questões minhas aí para poder atender essa ida a Porto Alegre. Seria muito interessante acompanhar isso. Até porque eu entendo...
Está liberada a comissão de serviço, indicar um vereador para nos representar nessa Agergues, né? Porto Alegre 25/4.
Eu gostaria que fosse o vereador Clemente, fosse o representante, até porque ele tem um conhecimento já disso.
Tudo,
né?
Bem, está aprovado o encaminhamento, a representação de um da comissão de serviços municipais. O presidente da comissão fica encarregado, então, de ver e nós repassar. Passamos, então, ao espaço de comunicações. Única inscrição, vereador José Clemente Correia, do PSDB.